Seguimos aqui com a repercussão sobre a guerra em Israel após ataque do grupo extremista islâmico Hamas. E a contraofensiva prometida e realizada neste quarto dia de guerra já. Há muita preocupação, inclusive da ONU, com esta resposta, porque esta guerra tem um aspecto ainda mais terrível de todos que estamos presenciando, que é a reféns. Provavelmente mais de 100 pessoas, o número varia entre 100 e 180 reféns, e o Hamas ameaça executar um refém capturado em Israel sempre que o governo israelense levar a cabo um ataque aéreo sem avisar os civis. Uma tragédia humanitária, mais uma tragédia humanitária em curso, com o sofrimento tanto do povo israelense quanto do povo palestino, né, que já vivia em condições bastante difíceis. Eu vou conversar sobre o assunto, depois desse rápido resumo, com o professor Kai Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor, como é que o senhor está enxergando essa resposta israelense ao ataque do Hamas?
A resposta não é uma surpresa. Número um, pelo histórico Benjamin Netanyahu, número dois, pela coalizão de governo que ele está liderando, e número três, pela pressão política doméstica que ele está sofrendo. No final das contas, o ataque pelo Hamas foi a pior ataque contra civis na história de Israel. Israel perdeu mais seres humanos nesse um ataque que em qualquer outra guerra da sua história. E isso é consequência evidente de uma falha terrível na inteligência israelense, leva a uma pressão doméstica a qual ele tem que responder. Então ele precisa de resultados rápidos e resultados claros, decisivos, que mostram que ele tem a capacidade de estabelecer segurança no país inteiro. Então ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo por algum tempo, imagino eu. Se isso vai levar aos resultados desejados do ponto de vista dele, eu não sei, mas politicamente eu acho que ele tem pouca outra opção nesse momento.
Após esses ataques aéreos, há a possibilidade, e certamente isso ocorrerá, não sabemos em que momento, em que condições, essa incursão por terra, né? Que será uma guerra ainda, né, um aspecto ainda mais terrível dessa guerra, casa a casa, enfim, rua a rua, apesar de já haver um movimento, um pedido para que as pessoas saiam de lá, já está acontecendo esses deslocamentos para tentar fazer essa incursão por terra. Então a questão é, há um risco muito grande nessa ofensiva diante dos reféns que estão nas mãos desse grupo islâmico. Isso deve atrapalhar, até aqui parece que não atrapalhou, né? Mas deve de alguma maneira orientar esse ataque que será feito diretamente na faixa de Gaza, diz já ter o controle das fronteiras, mas que ainda há terroristas espalhados pelo país.
Sim, pelo que tudo indica, Israel veio estabelecer o controle sobre a fronteira. Me parece, pelos alvos escolhidos nos bombardeiros, que realmente uma invasão por terra está, pelo menos sob consideração. Isso vai ajudar em nada no sentido de salvar os reféns que Hamas trouxe para a faixa de Gaza, mas no momento me parece que esses reféns não são uma prioridade política para Benjamin Netanyahu. As perspectivas para esses reféns são horríveis. Acho que as chances dessas pessoas saírem vivas da situação em que se encontram são pequenas. E se tiver uma invasão por terra, vai ser um conflito com muitas mortes. É muito difícil lutar, conduzir uma guerra nessas condições geográficas que existem na faixa de Gaza. A população é muito densa, vai ser uma guerra urbana que vai custar muitas vidas em ambos os lados. E isso eu imagino que vai ter atores externos que estão falando isso para Benjamin Netanyahu, mas eu, no momento eu não vejo que ele leva isso muito em consideração. Uhum. Como falei, pela gravidade do ataque, no país e o que isso faz psicologicamente com o país e o governo.
Que terrível. Bom, esses outros países, né, papel agora, Estados Unidos e Europa, óbvio, apoiam Israel, pedem que outros países fiquem de fora em comunicado, né? Os países dizem que o grupo Hamas não oferece nada a não ser terror e derramamento de sangue aos palestinos e pedem que não interfiram na tentativa de uma negociação. Isso deve ser uma resposta, provavelmente, para a China, enfim, e outros, né, países que querem tentar uma negociação. Os Estados Unidos disseram que não vão entrar com tropas, mas já está movendo navios para evitar que grupos oportunistas também se infiltrem em outras frentes em Israel. Professor, como é que se ouve o papel, então, como é que a comunidade está reagindo a essa questão?
No momento, me parece que a chamada comunidade internacional tem muita pouca influência sobre o que está acontecendo. O que nós temos é uma mensagem clara da Europa, dos Estados Unidos e dos aliados tradicionais de Israel, que Israel tem o direito de se defender contra o que foi um ataque no território israelense. Parece que, em termos de direito internacional, é inquestionável que Israel tem o direito de se defender contra esse ataque. Agora, a questão, quando uma autodefesa se torna algo diferente, as fronteiras entre autodefesa e algo diferente são fluídas, vamos dizer, não estão claramente definidas. E, eventualmente, daqui para frente, nós teremos, possivelmente, algumas vozes na Europa, principalmente, que vão pedir para moderação e para tomar cuidado com a população civil na faixa de Gaza, etc, etc. Mas, politicamente, isso, no momento, não vai fazer a mínima diferença. Uhum. Netanyahu vai reagir com muita força, porque, número um, ele pode, tem o direito de se autodefender, ele pode em termos políticos, e, como falei, ele está sob muita pressão e tem que reagir com força para se sustentar no poder. Esse ataque vai ficar no histórico, na história de Israel, com o pior ataque sofrido por esse país. O responsável, o homem no poder naquele momento, era Benjamin Netanyahu. Então, para ele, pessoalmente, isso já é uma grande derrota. Então, qualquer influência externa, no momento, me parece mínima. Eu acho que o único país que talvez possa fazer isso, os Estados Unidos, mas vale lembrar que, no momento, número um, os Estados Unidos estão dando apoio total a Israel, e, número dois, Benjamin Netanyahu e Joe Biden não são grandes amigos. Não se dão muito bem, por tudo que nós sabemos. Então, daqui para frente, quanta influência até Joe Biden tem, eu tenho minhas dúvidas.
Professor, eu teria muitas outras questões, mas vou colocar pelo menos mais um ponto que eu gostaria de ouvi-lo. Quer dizer, que condições levaram a esse ataque? Foi só uma falha israelense? O senhor falou do governo de Netanyahu, bastante criticado já, essa ultradireita, não é, que nos últimos tempos, não é, está sendo bastante criticado. O futuro dele é incerto, se não já condenado, sem dúvida alguma. Mas que condições levaram a essa potência? Me parece um ataque suicida, não é? Muitos dos que invadiram Israel vão morrer em combate, não é? Porque os líderes estão bem protegidos, né? Estão bem protegidos e bem longe dali. Mas desse ataque suicida, o que vai restar, né? O que vai restar e por que aconteceu? Quem está ajudando? Quem está por trás desse ataque?
Número um, a única coisa que nós sabemos até agora é, como falei, que foi o pior ataque sofrido por Israel há muito tempo, que houve, evidentemente, uma grave falha na inteligência. A faixa de Gaza é um dos territórios mais vigiados do mundo pelo próprio Serviço de Inteligência de Israel e aparentemente não perceber. Número três, eu acho que nós podemos constatar com confiança que isso foi um ataque não planejado ao longo de uma, duas semanas, mas ao longo de meses e quem sabe anos, o que deixa a falha de inteligência ainda mais grave. O que levou a isso, sem a menor dúvida, nós teremos uma CPI no Israel investigando as causas desse ataque e o que levou a ele. Eu imagino que esse ataque, essa CPI vai constatar graves falhas no aparato de inteligência do país, o que vai cair na conta do atual governo. O atual governo é responsável para o serviço de inteligência do Estado. Em termos políticos, a oposição certamente vai acusar Benjamin Netanyahu de não prestar atenção àquilo que estava acontecendo na faixa de Gaza, porque ele estava muito preocupado com a reforma do sistema de justiça, do sistema judiciário de Israel, que levou, evidentemente, como nós acompanhamos ao longo dos últimos meses, a muita tensão interna, manifestações, protestos, etc., etc., o que pode ter levado a um descuido com as ameaças de segurança que Israel, evidentemente, estava sofrendo. Isso é para ser estabelecido. Em relação a Hamas, eu acho que é muito possível, até provável, que a organização tenha tido apoio logístico na execução, na preparação e execução desse ataque. Muitos analistas estão falando na ajuda do Irã, que financia esse grupo, mas não podemos dizer com absoluta certeza até que ponto Irã ou qualquer outro governo, qualquer outro Estado estava envolvido. Mas foi um ataque tão sofisticado em termos logísticos que me parece improvável que tenha sido uma coisa somente da Hamas.
Será uma batalha longa, nós vamos continuar acompanhando e repercutindo. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Kai Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais da USP. Obrigado, professor.
Eu agradeço, muito obrigado.